Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de estratégia mercadológica, nossa unidade 2. A aula 2 tem a ver com as decisões relacionadas ao composto de marketing. A gente já discutiu já o composto de marketing, ou mix de marketing, ou mix mercadológico, ou composto mercadológico, ou até 4Ps, né, que muita gente trata o mix de marketing como 4Ps, lá na disciplina de administração de marketing. Aqui a gente, basicamente, nessa nossa disciplina de estratégia mercadológica, a gente trabalha um pouco mais as decisões relacionadas a esse composto. Vamos ver como é que caracteriza a nossa unidade 2. É uma unidade bastante extensa e que trabalha no início o que é o composto ou mix de marketing, depois as decisões do produto. Então eu trabalhei ali para ficar bem claro os tópicos e subtópicos relacionados a produto, preço, praça e promoção ou comunicação. Nas decisões de produto, a gente classifica com as decisões sobre linhas de produto. Dentro dessas decisões de linhas de produto, tem as decisões de extensão, de modernização, de caracterização e de expurgo da linha de produtos. Depois, no segundo momento, a diferenciação. Depois, as decisões de serviço, as decisões de marca. Tudo isso caracteriza as decisões relacionadas ao P de produto. Depois, tem as decisões de preço. Um subtópico dentro dessas decisões de preço são a adaptação do preço. O quarto tópico da unidade, as decisões de distribuição. E o quinto e último é as decisões de comunicação, com ênfase para as decisões de propaganda e de promoção de vendas. Ok? Basicamente, o composto de marketing, né, são as ferramentas estratégicas que uma empresa utiliza para criar valor, né, para clientes e alcançar os objetivos organizacionais. Não vale a pena a gente discutir agora cada um desses elementos de uma forma mais aprofundada. A gente já viu isso no marketing, na disciplina de administração de marketing. Aqui cabe a gente apenas relembrar as ideias principais. O produto, quando a gente fala de produto, a gente fala dos diferentes tipos de design, das características, dos atributos do produto, da diferenciação perante a concorrência, das decisões relacionadas à marca, às especificações do produto, às políticas de garantia, aos tipos de embalagem mais apropriados. São algumas das decisões relacionadas ao produto. O que é o produto? Algo que pode ser oferecido ao mercado para satisfazer um desejo ou uma necessidade. Eles podem ser bens tangíveis. Pode ser serviços, né? Pode ser pessoas, né? Um político, um jogador de futebol, um artista. Pode ser uma localização, uma cidade, um roteiro turístico. Pode ser uma organização como um produto, né? Uma ONG. Pode ser uma ideia, um plano de negócios, ok? Que a gente queira comercializar, que a gente queira vender perante um público. Em relação ao composto de produto, as decisões quanto à linha de produtos, elas podem passar pela abrangência, pela extensão, pela profundidade e pela consistência. A abrangência tem a ver com a quantidade de linhas que a empresa possui. A extensão, com o número total de itens do mix de marketing. A profundidade, com as variações desse mix. E a consistência, o grau de afinidade entre as linhas. Então, quando a gente começa a decidir sobre o P de produto, relacionado às linhas de produto, a gente vai discutir sempre a abrangência, quantas linhas de produto a gente vai ter. Por que que isso é importante? Nós estamos focando apenas num produto só, estamos identificando vários setores, vários públicos-alvo, o público mais renda, o público menor renda, vamos focar só com o público de renda média. Então a abrangência tende a trabalhar com esses vários fatores, né, com essas várias características do público consumidor. A extensão da linha, quer dizer, o número total de itens do mix. Cada linha tem quantos itens? A profundidade, as variações, nós temos em quantas embalagens, em quantos sabores. E a consistência, o grau de afinidade, ou seja, a gente pode oferecer um alimento e uma bebida correlata para esse produto, para atender uma necessidade como um todo, ou provavelmente o nosso cliente ele vai ter uma necessidade, né, de comer e beber. Ele come um produto que a gente oferece, mas bebe de uma empresa concorrente, ou a gente consegue oferecer, né, os serviços afins, né, produtos ou serviços afins à necessidade desse cliente. Limeira, né, no livro de gestão de marketing da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo professor Sérgio Dias, ele apresenta os componentes das estratégias de produto. É interessante vocês grifarem muito bem isso aí. Os objetivos de mercado, quais são os objetivos da empresa? É definir as vendas, é a participação do mercado, é o lucro. Qual é o público-alvo? É, quais são as características demográficas, psicográficas, que a gente já discutiu na unidade 1? Quais são os benefícios e atributos, né, que vão diferenciar o produto ou serviço da concorrência? Por que que o nosso produto é melhor? É diferente, merece ser adquirido pelo nosso público. Quais são as patentes, né? Que marcas a gente tem registrada, né? Que são nossas, exclusividade nossa. Quais são os serviços agregados ao produto? A gente oferece um pós-venda, um 0800, né? Um serviço que permita dar segurança para que o cliente manuseie melhor o nosso produto, tenha garantias, assistência técnica. Quais são os parceiros, né? Ele coloca ali, né? Quais são os parceiros que vão adicionar, acrescentar benefício ao produto e agregar valor ao cliente por meio de tecnologias, né? Produtos, novos serviços. A gente tem parcerias com outras empresas para vender um pacote completo para o nosso cliente. Outras componentes da estratégia. A marca. Como é que está posicionada essa marca perante o cliente? A embalagem. E a própria estratégia de posicionamento, né? Quando o cliente tem uma necessidade, como é que ele vê o nosso produto perante essa necessidade? Nós somos a primeira lembrança dele para resolver o problema que ele tem. Nós somos considerados uma marca barata, uma marca econômica, uma marca consistente, com conteúdo, com capacidade para atender as necessidades de qualquer público. Nós somos uma marca elitizada. Como é que nós estamos posicionados perante esse cliente? Então, são alguns elementos que compõem a estratégia do produto: objetivos de mercado, público-alvo, os benefícios e atributos do produto, a patente, né, as patentes que a gente possui dele, os serviços que o apoiam, as parcerias, né, os parceiros, a marca, a embalagem e o posicionamento. Outro aspecto são as decisões sobre as linhas de produtos, né? O que é linha de produto? É igual, né, ao grupo de produtos com funções semelhantes. É importante, dentro dessas decisões, fazer uma análise financeira. A decisão de extensão, se a gente deve ampliar para cima, para baixo, nas duas direções, né? A gente deve complementar a linha. O que é isso? Essa decisão de extensão. Nós estamos produzindo produto, devemos elitizar esse produto, devemos colocar ele para um público, né, de camadas sociais inferiores, com renda inferior. Devemos colocar nas duas direções, devemos complementar a linha com novos produtos. Tá claro, pessoal? Após fazer uma análise financeira, que decisões eu posso estar agindo em relação à linha de produtos? Para cima, para baixo, deixo como está, complemento. Outra decisão é de modernizar a própria linha, né? Que avanço eu posso estar incorporando no design, com novas tecnologias? A gente vê isso acontecer muito frequentemente em aparelhos celulares, em computadores, né? Notebooks, netbooks, filmadoras, máquinas digitais. Sempre visando modernizar para sempre estar buscando que aquele cliente também atualize, né? Faça um upgrade, né? Tenha uma versão mais nova do produto ou do serviço que ele quer adquirir. A decisão de caracterização, ou seja, incluir novas características no produto, o que ele pode estar fazendo de diferente, né? É parecido com a modernização, mas não tem a ver só com uma nova tecnologia sendo inclusa, mas uma nova funcionalidade. E a própria decisão de expurgo, ou seja, de eliminação da linha de produtos. Quando a gente vê que esse produto já passou o ciclo de vida dele, não há mais como a gente conseguir atualizá-lo, dar uma sobrevida a ele, talvez eventualmente os custos de manter esse produto, acabam, né, de manter essa linha de produtos, se tornam tão mais altos do que as receitas que eles geram, que vale a pena a gente eventualmente se estar eliminando. Já o segundo tópico, né, relacionado a produtos, o primeiro foi as decisões relacionadas às linhas de produtos, é a diferenciação. O que é a diferenciação? É a posição estratégica da empresa desenvolver um conjunto de atributos, né, para distinguir, né, a oferta da empresa dos concorrentes. E esses produtos ele pode ter várias formas de se diferenciar, através da sua forma, das características dele, da qualidade de desempenho, da qualidade de conformidade entre o que o cliente quer e o que ele oferece, da durabilidade, da confiabilidade, da facilidade de reparo, do estilo, do design. Ou seja, N formas de diferenciar o nosso produto. Cada uma delas passa por uma decisão do nosso gestor de marketing. Os serviços também podem ser diferenciados. A gente grifa aí no material didático, né? Desde a facilidade do pedido, a forma de entregar o produto. Né? Já existem sistemas até de tele, né? Sistemas de teleentrega. Você disca e recebe em casa, faz o pedido pela internet e recebe em casa. Ou você vai até lá o local para receber o produto, para adquiri-lo. A diferenciação quanto às instalações, qualidade, né, a forma, né, o visual, a quantidade de vagas disponíveis, né, fazem parte de uma diferenciação no serviço. Treinamento dos funcionários, né, tipo de orientação que se dá ao cliente, né, A empresa é voltada ao cliente ou ela é voltada aos seus processos do cliente que espere nas filas, né? Que tem amorosidade em receber a resposta de um diagnóstico médico, por exemplo, numa clínica. A própria confiabilidade, a manutenção e reparo, né? Dos equipamentos nesse serviço e outros serviços, né? Serviços diversos que podem estar sendo apoiando, né, o serviço principal, né? Como é que a gente pode diferenciar esses outros serviços, né, na composição de um mix, né, de um pacote de serviços mais adequado ao nosso cliente? Outra questão dentro do próprio produto, a gente fala das decisões relacionadas a serviço, né? O serviço em geral ele é intangível, ele é inseparável, ele é variável, ele é perecível. Então as decisões de serviço passam por essa intangibilidade, quanto à localização e instalação física, seus funcionários, os equipamentos, em relação à inseparabilidade, a preparação do atendimento, né? O espaço, os funcionários, né? E a preparação do consumidor. Quer dizer, já transformar aquelas expectativas do consumidor em algo próximo ao que você, enquanto empreendedor, empresário, que oferece lá um serviço de hospedagem, por exemplo, uma clínica médica, tentar já adequar essas expectativas à oferta que vocês têm de oferecer, para que não haja um gap, né, uma diferença muito grande de expectativa. O cliente espera X e vocês oferecem Y, né, com pouco grau de afinidade entre o que ele espera e o que vocês têm a oferecer. Outra questão é a variabilidade, né? Então a gente tem, como gestor de, né, de marketing e gestor de uma organização, a estar tentando padronizar determinadas etapas de processo de serviço para que não haja muitas variações, mudando consideravelmente o perfil, né, do desempenho, né, o padrão de desempenho a ser ofertado para o nosso cliente. Ele vai lá, se hospeda numa pousada no nosso hotel, no ano seguinte ele vem e já está totalmente diferente esse processo. Se ele voltou para lá porque gostou do tipo de serviço que tinha sido ofertado no ano anterior. Então, minimizar essas variações fazem parte das atividades, né, do gestor da empresa, incluindo nas atividades de marketing. A própria perecibilidade do produto, né? Oferecer preços diferenciados pode fazer com que os clientes procurem, né, o serviço em outro horário. Eventualmente, eu posso dar um desconto para quem faz uma refeição no nosso restaurante, por exemplo, antes do meio-dia ou depois da 1 da tarde, sabendo que entre meio-dia e 1 hora da tarde a gente tem, é um horário de pique para os almoços, para as refeições. Então, criar e desenvolver formas, né, de estabelecer sistemas de reserva, ou seja, criar maneiras para que vocês não se percam, né, a utilidade desse serviço. Cinco fatores a gente acaba apontando no nosso material didático para a qualidade do serviço. Primeiro, confiabilidade, né, a capacidade de oferecer o serviço conforme o prometido. O que a gente promete, a gente cumpre. Isso chama-se confiabilidade. Capacidade de resposta, ou seja, disponibilidade para auxiliar o cliente, né, a conseguir desenvolver, ter a sua necessidade atendida. Segurança, ter uma equipe confiável, segura, né, no trato, no atendimento, na transmissão, né, transmitindo segurança para o cliente de que o serviço a ser ofertado vai ser de boa qualidade dentro das expectativas que esse cliente tem. Própria empatia. A gente pode ver que o funcionário está sempre participando desse processo. A forma como ele atende o cliente, a forma como ele orienta esse cliente nas etapas posteriores do serviço no qual ele vai estar usufruindo. E os próprios itens tangíveis, né, no serviço, desde vagas de garagem, né, disponíveis, localização, a qualidade, a beleza da estrutura física, né, os recursos, na tecnologia que está apoiando esse serviço, tudo isso. São fatores que vão influenciar as decisões de serviço. E cabe ao gestor de marketing ter bem claro cada um dos papéis desses elementos no processo de decisão, na produção de um serviço para o cliente. E a questão da própria marca para encerrar esse primeiro P do produto. Vocês podem ver que o produto tende a ser o que envolve o maior número de decisões, né? Seja relacionada à linha de produtos, à diferenciação, aos serviços. E agora a gente encerra com a marca, né? Praticamente a marca ela tem influência direta, né, na estratégia do produto. Tende a ser um nome, um termo, um sinal, um símbolo, né, que vai identificar o produto perante o consumidor. É o seu nome, né? A gente pode fazer, em geral, uma extensão da linha, uma extensão da marca, trabalhar com multimarcas ou trabalhar com novas marcas. Eventualmente um produto que tem um sucesso, a gente tende a utilizar o mesmo nome daquele produto, mas com outras finalidades. Um exemplo do da Nestlé, que usa o Nescau, né, que por muito tempo, tamanha confiabilidade dessa marca, começou a se utilizar o nome Nescau também para outros produtos, né, relacionados à alimentação. A extensão da marca, da mesma forma. As multimarcas, eventualmente eu vou ter uma marca de um produto para atender uma classe A e uma outra marca para atender uma classe B ou C. E novas marcas, ou seja, está incorporando novas marcas para outros produtos para atender outros mercados. Em relação ao preço, a gente agora trabalha o segundo P. Que o profissional de marketing, que tipo de decisões ele vai ter relacionadas ao preço? Esses são os financiamentos, como viabilizar financiamento para o nosso cliente consiga adquirir, né, o produto, que juros vão ser cobrados, as condições de pagamento, quantas vezes é possível que o nosso cliente consiga efetuar para poder adquirir o produto, o prazo médio, né, o número de prestações, os descontos, como é que vai funcionar o crediário, tudo isso fazem parte do escopo das decisões relacionadas ao item preço do composto mercadológico. Quais são os fatores que vão influenciar o preço? Os objetivos de marketing, as estratégias no mix de marketing, os custos, questões organizacionais também, as próprias variáveis externas, né, a relação de mercado e demanda. Nossa demanda está reprimida, está querendo o produto, nosso mercado está em expansão. Como é que estão os concorrentes, os fatores ambientais, a escassez de matéria-prima? Houve algum problema natural que está impactando na oferta de matérias-primas, consequentemente? Como é que vai ficar o preço dos nossos produtos, havendo escassez dessas matérias-primas, que tende a aumentar o preço delas, consequentemente o preço do produto? Os níveis de posicionamento do preço, a gente apresenta aí no material didático, sete níveis, tem aquele quadro com as nove estratégias de preço, preços premium, e aí vai. Quer dizer, que tipo de preço eu posso estar colocando para o meu produto? A gente deve saber que muitas vezes o cliente, ao desconhecer o produto, ele tende a comprar em função do preço. Eventualmente, quem tem baixo poder aquisitivo vai lá adquirir um produto com preço inferior. Eventualmente, quando a gente não sabe, a gente tende a comprar um produto mais caro, tentando se assegurar que o preço daquele produto, ao pagar mais caro, a gente está embutindo o fator de credibilidade, de segurança daquela marca, daquele produto que a gente não conhece, né? E as próprias etapas da definição da política de preço fazem parte desse escopo das decisões relacionadas a preço. Que etapas são essas? Vocês podem estar olhando no slide e também aí na apostila. Primeira seleção, né, de objetivo de preço. Que preço nós queremos trabalhar? Depois, determinar a demanda. Qual o tamanho da demanda? Que mercado? Onde vamos atuar? Quais são as perspectivas de crescimento dessa demanda? Em cima disso, a gente consegue ter uma estimativa de custos. Por que custos? Não são só os custos fixos, são os custos variáveis que estão atrelados à etapa 2, né, que é a etapa da definição da demanda. Análise do custo dos preços e das ofertas dos concorrentes. Ou seja, não adianta eu vir impondo um preço, um custo para o cliente, sem saber como é que estão os nossos concorrentes. Eventualmente eu coloco um preço achando que é justo, mas nossos concorrentes oferecem preços mais acessíveis, que tende a seduzir mais, né, persuadir mais o nosso cliente ao consumo. Depois de definir a seleção do método mais adequado, né, para a determinação do preço, a gente já estudou isso na quinta fase da administração de marca, é o método de retorno-alvo, o método de markup, qual a melhor forma de a gente estar precificando o nosso produto. E por último, feita a avaliação e a escolha do melhor método, a gente faz a seleção do preço final. Algumas das decisões de adaptação do preço, a gente pode ver o preço geográfico, cada região vai ter um preço diferente. Os descontos e concessões que a gente pode estar fazendo por escala, né, por volume, os preços promocionais, né, cupons, né, a cada 10 compras se ganha um produto extra, uma refeição a mais, uma hospedagem, né, os programas de milhagem de companhias aéreas tendem a fazer muito esse tipo de preço promocional, os preços diferenciados, que tendem a discriminar o produto, né, colocar ele eventualmente em segmentos de atuação diferentes. E o preço de composto de produtos. Tem a ver o preço que tende a representar o quanto o produto atende o mercado, né? Nos seus vários âmbitos: preço, marca, serviço. O terceiro elemento do mix de marketing é a praça, ou seja, como distribuir, como entregar, onde entregar, Tudo isso tem a ver com a praça ou os canais de distribuição, certo? Definir que lojas, né, que canais de distribuição, como é que vai ser feita a logística, como, onde vai ser feita a armazenagem, se há necessidade de criar centros de distribuição para aglutinar as matérias-primas, os produtos das fábricas e, por sua vez, distribuí-los ao mercado consumidor, como vai ser feita essa distribuição. Tudo isso são questões e decisões discutidas pelo pessoal de marketing que trabalha com os canais de distribuição. O que é um canal de marketing, né? Um conjunto de organizações independentes, né, envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço da empresa disponível para o consumo, né? Em geral, o canal de marketing trabalha a questão do tempo, da localização e da posse, né, comercialização da mercadoria. Para tal, existem as etapas do projeto de canal de marketing. Inicia-se analisando as necessidades do consumidor. Eventualmente tem um cliente que quer receber a mercadoria todo dia, precisa de um vendedor e de uma entrega diária. Tem outro cliente que tem uma área de armazenagem maior, o seu custo do metro quadrado é menor, sua demanda é menor, ele pode fazer uma compra quinzenal ou semanal. Existem outros que podem ser meio termo. Cabe então ao profissional da área de marketing que trabalha com canais de distribuição estar identificando os vários nichos, né, as várias necessidades dos clientes e aglutiná-las para oferecer um serviço logístico mais adequado a essas necessidades. Depois de definir os objetivos e as restrições do canal, quais são as limitações que esse canal de marketing pode estar gerando para a nossa oferta de serviço de disponibilização de entrega, identificar as alternativas de canal. Nós temos um canal que é de entrega direta, ou seja, da indústria direto para o consumidor. Podemos utilizar um canal de um nível, utilizando um varejista, né? Vamos produzir a mercadoria e colocar em grandes redes varejistas, em farmácias, redes de supermercado, livrarias, e elas, por sua vez, fazem a comercialização para o consumidor final. Podemos utilizar distribuidores, né, ou atacadistas, canais de dois ou até três níveis para viabilizar a entrega dos produtos. Podemos fazer multiníveis. Para alguns mercados a gente usa uma entrega direta, para outras usa varejistas. Quer dizer, definir esse processo, esse canal de marketing, faz parte da estratégia da distribuição. E avaliar as principais alternativas de canal. Fazem parte também dessas etapas, conclui essas etapas. Aqui nesse slide vocês veem as várias configurações de canal, desde a canal de um nível, canal de dois níveis e três níveis, que envolve até atacadistas, distribuidores e varejistas. Lembrando que a distribuição sempre pode ser direta ou indireta, e essa indireta ela pode ser intensiva, seletiva e exclusiva. Deem uma olhada bastante forte aí, densa nessa parte do material, para poder entender quando é que vale a pena ser a entrega direta. Quando a gente usa intermediário, quando é que a gente deve fazer a distribuição intensiva em uma determinada região, seletiva ou exclusiva? Ok? Basicamente aqui eu estou apresentando as funções dos integrantes, né, dos intermediários, seja do comerciante, o varejista, a própria força de vendas, a equipe de vendas, os atacadistas e até distribuidores. E encerrando essa nossa unidade 2, são as decisões relacionadas à comunicação, que envolve propaganda, publicidade, relações públicas, promoção de vendas, gestão de vendas, ok? Basicamente, a comunicação integrada de marketing, ela envolve, né, todas essas funções relacionadas ao processo de comunicação da empresa com o seu público-alvo, passando pela definição ou de propaganda, ou de relações públicas, ou de vários meios para tentar chegar e atingir o seu público-alvo. A propaganda em geral é caracterizada por uma mídia impressa, rádio e televisão, ela é interativa, usa-se outdoors. As relações públicas, em geral, ela foca mais em formadores de opinião, né, tratando, fazendo com que eles conheçam o produto e divulguem através de seus meios de comunicação, da sua forma de influenciar o mercado de consumo, né. Existe a promoção de vendas, né, eventualmente descontos, brindes, para tentar estimular o consumo. E existe também a venda pessoal, né, as equipes de venda que vão lá, levam prospectos, gerenciam a equipe em função das demandas, dos pontos de venda, né. Fazem comercialização também para o varejo, estimulam o varejista a posicionar melhor o produto nas gôndolas, né, a instruem os vendedores do varejista a estimular o consumo das mercadorias nos quais a equipe está comercializando. Basicamente, na propaganda, tem lá os 5 M's, né? A missão, a moeda, a mensagem, a mídia, a mensuração. Quer dizer, quais as estratégias para definir a propaganda? Quando é que a propaganda é mais útil para ser utilizada? Eventualmente, a gente faz propaganda de um produto que não é comercializado na região onde a mídia está sendo veiculada. Então, é importante que o administrador de marketing tenha bem definidas as estratégias, as limitações, o mercado, para que a estratégia de propaganda seja bem adequada às suas necessidades. A promoção de vendas também, né? A promoção caracteriza sempre por incentivos imediatos, em geral no curto prazo, para estimular o consumidor a conhecer o produto, né? Uma inovação do produto, um produto novo, para que ele possa degustar o produto. Quer dizer, surgem eventualmente amostras, cupons, né, de brindes, ofertas, descontos, para tentar sempre um estímulo no curto prazo e levar o consumidor a ter contato com o produto. As relações públicas também, as informações com atividades da empresa, a comunicação com os stakeholders, tudo que vai viabilizar, né, uma interação íntima com os clientes, para que eles possam daqui a pouco estar divulgando esses produtos. Em geral, é uma comunicação em menor escala e que visa dar um atendimento diferenciado ao público consumidor. E assim a gente encerra então essa nossa unidade 2, lembrando que nessa unidade 2 a gente discutiu as decisões relacionadas ao mix de marketing ou composto mercadológico, a gente viu as decisões relacionadas ao produto, viu que o produto pode ser um bem tangível, pode ser serviço, ideias, pessoas, localização, ou seja, tudo que pode ser ofertado ao mercado consumidor. Essas decisões passam pela linha de produtos, passam pelas decisões de serviço, de diferenciação, decisões de marca. Depois vimos as decisões relacionadas ao preço, adaptação do preço, as etapas para definir estratégia de preço. Vimos também as decisões de distribuição, de canais de marketing, quais são as etapas para estar definindo isso, né? E por último, os elementos relacionados à promoção, ou seja, à comunicação integrada de marketing. Todos os fatores, todos os elementos que compõem uma estratégia de comunicação do produto, do serviço ofertado pela empresa no mercado. Passando por relações públicas, vendas, propaganda e promoção. Bons estudos para vocês, sempre é interessante estar resolvendo as atividades para que vocês possam grifar, né, os pontos principais que a gente levanta do capítulo na unidade. E desejo bons estudos para vocês. Na unidade 3, 4 e 5, o professor Rudimar vai estar apresentando para vocês os demais tópicos relacionados à estratégia de marketing. Bons estudos. Um abraço.